Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, hein?
Bom dia, bom dia.
A gente começa a partir de agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. É o número 1 das manhãs em Ilhéus. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até às 8 aqui na sua Rádio Gabriela FM. A notícia chegando primeiro aqui na Gabi, viu? Bom demais, né?
Gabriela é.
Você participa do nosso programa, manda na sua mensagem 739-8829-1029. Chama a Gabi no zap, 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 zap. Pra dar um bom dia, a gente convoca ele. Tá feliz, Vitória? O Vitória não deu certo pro Vitória. Não deu certo pro Vitória ontem, viu? Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos, região sul do estado, e todo mundo ligado e sabendo que eu estou chegando para mais uma edição da série Edu Tropa de Elite de cabeça inchada. Vasco perde, Vitória perde, e aí eu fico, né, atordoado.
Verdade, seu repórter. Eu sei que você ficou no sábado tirando onda com a torcida do Bahia.
É, tirei,
né? Não deu pro Bahia, não tirei, deu pro Bahia.
Mandei.
E você tava lá pertinho, né, rapaz?
É, eu assisti numa. É. Assisti tipo uma cabine de cinema. É o jogo do Bahia.
Não conseguiu ingresso para ir pra Fonte Nova, não.
Muita,
né?
Gente em Salvador, muita, rapaz. Gente de Ilhéus também. Fonte Nova super lotada e o Vapor ficar aqui. E assisti o jogo bem, muito bem ar-condicionado, legal.
Que bom.
O que aconteceu é o seguinte: depois eu tirei sarro da cara dos meus primos lá na fazenda Pula Macaco, no município de Maraú. Comecei a mandar áudios, comecei a sacanear cada um deles.
É. Aí
o troco veio ontem. Não consegui visualizar nada.
Nada.
Não
nada,
atendo
nada.
Nenhuma gozação. Deixa passar.
Deixa passar. Agora ontem também não deu pro Colo-Colo, né? Acabou empatando com o Juazeiro. Mas o Edenildo Braga vai estar trazendo todas as informações.
Empatando fora de casa é um bom resultado.
Mais ou menos.
Bom quando ganha, né?
É, com certeza. E o próximo desafio será aqui em Ilhéus, no Mário Pessoa. O Edenildo Braga vai participar com a gente. A nossa equipe já está todo mundo escalado. Tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Paulo José, tem Nath Almeida. Domingão das Mães, né? Uma programação bem especial e a gente fica feliz da vida com carinho. É, o nosso card ontem, homenagem ao Dia das Mães aí para as nossas ouvintes, as seguidoras lá do nosso Instagram. Então a gente fica muito feliz com o carinho que as pessoas têm com o nosso trabalho aqui no dia a dia, seu repórter. E aqui a gente conhece histórias de mães que sofrem, mães que batalham, mães que lutam, mães que vencem, né? Eu acho que Dia da Mãe é todo dia é Dia das Mães. Mãe é mãe e não tem o que dizer.
E daqui a pouquinho eu tenho uma entrevista bacana com o vereador professor Gurita. Gurita ao vivo aqui no Tropa de Elite, né? Falando o seminário...
Primeira vez do Gurita aqui na Gabi, né?
Seminário de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele vai falar tudo aqui no Tropa de Elite.
Esse evento acontece dia 18, Centro de Convenções de Ilhéus, e o Gurita é o nosso convidado de hoje. Tem muita informação, plantão policial, os ilhéenses que estavam desaparecidos foram encontrados mortos. É a violência que assusta na Bahia. E o governador Jerônimo Rodrigues precisa dar uma resposta. Nós estamos chegando já para 6 meses de gestão do Jerônimo à frente do governo do estado, e a segurança pública é um calo no sapato do governador. 6:09 agora, 6:09, o galo canta no Tropa, seu repórter. Seu Paulo parece que botou milho pro galo, o galo ficou melhor, viu?
Esse é o galope.
Esse é o galope.
Porque o galope tá com a garganta inflamada.
É, o Mário de Queiroz não anda dando milho bom pro galo, não, viu? Bom, vamos começar o nosso programa já trazendo informação do tempo. Conta tudo aqui no Tropa. De acordo com a agência Clima Tempo, segunda-feira, hoje, 15 de maio de 2023, em Ilhéus, nós estamos aí com um céu nublado nesse exato momento, né? Seu repórter Marinho Santos, céu nublado, e 18% é a probabilidade de chuva. Termômetros marcando 23 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna. Vamos que vamos, seguindo com a metralhadora da informação. Você ligado com a gente, você acompanhando aqui o Tropa, é bom demais. Nos quatro cantos da nossa Ilhéus, da nossa Bahia, é a metralhadora da informação que fala mais alto. Não é isso, seu repórter? Vamos a partir de agora, então, trazendo as manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação. Segunda-feira a gente chega, rapaz, eu vou te contar, viu? Eita, seu repórter. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E Danilo Matos e Sidney Café, que estavam desaparecidos, encontrados mortos com marcas de violência em várias partes do corpo.
É, movimento dos cabaneiros, seu repórter, fazem ato contra o não desemprego, né? O Jorge Saci, inclusive, aqui durante o programa, disse que os cabaneiros não são contra o desenvolvimento, o progresso, mas as demolições das barracas vão gerar desemprego. A gente vai falar mais aqui no nosso programa.
Jefferson Oliveira Lima, o GEO, ao perceber a aproximação da guarnição da polícia militar, abriu fogo e durante o revide, GEO caiu ao solo com a pistola em punho. Fato ocorrido no condomínio Joia do Atlântico.
É, seu repórter Marinho Santos, pandemia e Covid-19, a Organização Mundial de Saúde já, né, encerrou. A gente está vendo alguns municípios, inclusive Ilhéus, conclamando a população a tomar a dose bivalente. Eu tenho outra notícia aqui, que é sobre a questão da paralisação. Sinzep convocando a Assembleia para deliberar paralisação dos servidores no município de Ilhéus, viu?
E Polícia Militar cumpre mandado de prisão no bairro do Iguape. O mandado é expedido pela vara da comarca de Jequitinhunha.
Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Você vem com Tropa de Elite até às 8, hein? E tem entrevista hoje, vereador Gurita é o nosso convidado.
Bom dia! Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:12, 6:12. Olha, preste atenção, a vítima procurou a polícia e disse, olha, uma mulher de nome, ou prenome Maria teria ido até a casa da vítima, acusando de estar, ó, você está na posse do meu aparelho telefone celular. E segundo a vítima, diz que ela teria sido roubado e que, de acordo com o GPS, ó, o GPS informa que está aqui na sua casa. Ele alegou também que esta é a terceira vez que Maria vem importunando. E a mesma teria, inclusive, solicitado uma viatura da Polícia Militar para ir até sua residência, para recuperar o referido aparelho telefone celular. Então foi, ele solicitou na polícia medida para cessar a importunação e apurar o crime de calúnia do qual ele é vítima. Então ele prestou a queixa, solicitou providências no plantão de polícia. O tenente da Polícia Militar Maciste, Nicolaus, ele informou que recebeu uma informação de um indivíduo que tinha... Só, ô tenente, tem um cara ali com um mandado de prisão em aberto. E a guarnição foi duas guarnições, duas viaturas da Polícia Militar. Rua Ovídio Leal, no bairro do Iguape, número 444. E lá localizaram um indivíduo identificado como Bruno Alves Gomes, conhecido por Gordo. Sou Gordo. Aí cumpriu o mandado de prisão, esse mandado expedido pela vara única da comarca de Jequitinhonha. O Gordo foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e foi preso, conduzido. Já o sargento Adelso Santos Messias, sargento Messias, conduziu, apresentou Misael Cauã Rodrigues Arcanjo, Iago Ribeiro Souza e Natanael da Silva Martins. Os três foram presos em uma operação contra o tráfico de drogas no alto da Avenida Esperança, no bairro do Malhado. Os condutores apresentaram também 110 gramas de crack, duas balanças de precisão encontradas na posse de Misael Arcanjo. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite falando do Danilo Matos e do Sidney Café. Os dois que estavam desaparecidos, encontrados mortos com marcas de violência em várias partes do corpo. São 6h15.
6h15 na Bahia, você não vai se atrasar, 6h15. Inicialmente a polícia acabou encontrando alguns pertences, né, seu repórter? E logo depois a notícia aí dos dois, né, mortos. Essa violência assustadora. Deixa eu trazer essa informação do SINZEP. Atenção, servidores! Atenção, servidores do município de Ilhéus. O SINZEP está convocando a Assembleia para deliberar paralisação. SINZEP, através do seu presidente, o Joca, e toda a sua diretoria, convocando os filiados para a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a paralisação. Vai ter paralisação, seu repórter, devido à não apresentação da contraproposta por parte do governo municipal. O ato está programado para acontecer quarta-feira, dia 17, a partir das 16h30, lá na sede do SINZEP, no Carneiro da Roça. Desde dezembro de 2022, se arrastam as negociações sobre a campanha salarial 2023. E diante do não avanço das últimas reuniões e a falta de compromisso em ajustar a campanha salarial para os servidores, o sindicato decide convocar a Assembleia para deliberar a paralisação de 24 horas. Importante frisar que o sindicato sempre esteve aberto ao diálogo, mas a gestão parece escolher suas prioridades e não é o servidor. Esperamos o protocolo da contraproposta para discutir com os servidores o melhor para a categoria. Mas para isso o gestor precisa mostrar compromisso, esclareceu o presidente Joca. E hoje também acontece eleição, né? Eleição para nova diretoria, a PPI, a PLB. Urnas instaladas em escolas e na sede da PPI, lá na Praça do Tamarineiro, seu repórter. Na sexta-feira, o presidente da PPI, o professor Osmar Nogueira Júnior, foi o nosso convidado, destacou os avanços, as propostas, a chapa que concorre aí, a eleição da PPI e a PLB. E essa do SINZEP, inclusive, paralisação já também anunciada para a próxima quinta-feira dos trabalhadores em educação. O SINZEP realiza essa assembleia na quarta e na quinta já tem paralisação dos trabalhadores em educação e a expectativa é de que se chegue a um acordo e evite a paralisação de outras categorias de trabalhadores do município de Ilhéus. Que situação aí? Situação essa complicada, meu, seu repórter?
Super complicada. É, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né, Scar?
Vamos, vamos sim. Venha com notícia, porque já já a gente dá a primeira passada no nosso WhatsApp. Quer ouvir a sua voz no Tropa de Elite? Chama, chama a Gabi no Zap, viu? Vamos lá.
Olha, a companhia 69, soldado PM Jackson Torres de Araújo, conduziu, apresentou plantão 7ª Corpim. E Bruno Rocha dos Santos, Roberto Luan Santos Martins e o menor de iniciais LFS. Os três foram surpreendidos na quadra D, condomínio Sol e Mar, durante ronda da companhia 69, da viatura, melhor dizendo, 6903. E segundo o condutor, com Roberto Luan, foi encontrado 14 pinos de cocaína, um cigarro de maconha, um aparelho telefone celular Samsung e R$300. Com o Bruno de vulgo Saruê, a polícia encontrou a importância de R$81. Ronda, rodovia Ilhéus Olivença e mediações do clube APSEF. A polícia avistou um elemento numa moto preta Honda CG E160 FAM na contramão da via. A polícia resolveu abordar o referido veículo, a moto, identificaram o piloto, proprietário do veículo, Leonardo Andrade Mendonça dos Santos. A placa da moto do Leonardo, adulterada, constava um U, a letra U de uva, no lugar da letra L de Lomanto, da placa original. Imagina, o cara adulterou a moto, botou o U no local do L, da placa original.
Usou fita, aquela fitazinha que cobre fio, que fica pretinha.
É, trocou. Aí, ao invés de estar PUM, tava PLM62C75. Devido à adulteração, ele adulterou. Além de autuado, foi encaminhado à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis.
Que coisa, viu, seu repórter? Olha, chama atenção, 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 você que vai passando ali, Avenida Proclamação Jardim Savoy, acidente nesse exato momento, ali na Avenida Proclamação Jardim Savoy, seu repórter. O pessoal está fazendo uma obra do asfalto, inclusive semana passada a gente cobrou aqui passos de tartaruga, né? A obra fica lenta. Eu não sei o que é que acontece, porque quando o governo do estado lança um edital, ele tem que assegurar o recurso da obra, né? Parece que as empresas ficam fazendo um jogo danado. E aí ele bota poucos trabalhadores, segura, fica aquela obra lenta, lenta. Quando a gente vê uma obra particular andando assim numa velocidade incrível, como está acontecendo uma na Zona Sul, é incrível, rapaz. Quando é um negócio pro povão, fica, imagine, o transtorno que não tem causado aos motoristas que vivem utilizando a Orla Norte.
Você imagina, Escarpeta, aquela segunda etapa da cobertura do canal do Malhado, dando prejuízos aos comerciantes, ao exemplo do Darlan Pescados, do Ferro Forte.
Ferro Forte.
Ferro Forte.
Muitos clientes ali.
É,
né?
Que estão aí imprensados ali, os comerciantes.
Clientes prejudicados.
E quebrou, vai que se não quebrar, meu amigo, é porque os caras, eles conseguem driblar a crise, porque, meu irmão, aquilo ali tá complicado. demorado.
Por falar em quebrou, seu repórter, eu queria fazer um questionamento aqui à secretaria competente. Quebraram o asfalto da Ilhéus Olivença logo depois da curva do Morro dos Navegantes, ali na Praia do Cururu, e destinaram a água daquele terreno na frente.
Minadouro.
O minadouro tá caindo dentro do mangue. E aí fizeram ao léu assim, foi tudo muito rápido, como
jogando
se fosse para beneficiar
jeito
aquele terreno. É, inclusive o terreno que do lado já teve uma obra embargada, restos de uma construção lá. E ficou feio, o negócio tá lombado lá, não botaram um asfalto, tá complicado, viu?
Olha, bem do lado da pousada, a pousada do Fred, que é amigo do Joel, do Pré-Moldados Guanabara. Logo depois da pousada do Fred.
Isso.
Esqueci o nome da pousada agora.
É, rapaz. Complicado aquilo ali. Quebraram também o asfalto, mas esse já faz parte da obra ali, da segunda etapa da duplicação. Ali também, próximo à entrada, né, do posto, o posto Sinal Verde. E eu queria aproveitar esse gancho também e fazer um questionamento. Porque teve um condomínio ali que fechou a rua, fez um estacionamento. Já que eles estão de olho na questão da demolição das barracas, como é que vai ficar aquele estacionamento do Solares, a rua que foi fechada? Vai se abrir? Vai acabar o estacionamento do Solares ou não? Eu não vi esse questionamento
ninguém
ainda.
Ninguém fala nada, ninguém explica nada.
Solares, a antiga construtora, aquela que faliu dos investidores... Sicom construiu Solares.
Ana, os investidores quebraram a Sicom. Era o seu Rock, né?
Rock.
Todo mundo só falava o nome do seu Rock, né? Seu Rock.
Quebraram, né?
O seu Rock sumiu.
Pois é, então.
Desapareceu.
A Sicom criou Solares. Foi o primeiro prédio ali da Praia dos Milionários. E o Solares fez o quê? Fechou a rua e fez o estacionamento do prédio na rua. Então, quem vem seguindo lá o posto, passando pelo San Marino, Ilha de Capri, esbarra com o muro, fechando a rua.
Fechou. É ponto final. Tá. Agora, Escapim, você me chamou a atenção quando você denunciou, lá atrás, há algum tempo, você denunciou o pinicão que tem logo depois do Cururupi, aquele condomínio...
O Alpha Park.
Também da Sicom. Da Sicom, né? Que a Sicom também saiu de baixo. Os moradores ficaram no prejuízo.
Prejuízo.
E que da noite pro dia eles quebraram o asfalto, fizeram um pinicão à beira-mar. Foi denunciado e nenhuma autoridade tomou conhecimento, resolver o problema. É tanta tem delegacia de proteção ambiental, tem companhia independente de proteção ambiental, tem INEMA, tem IBAMA, tem tudo, e ninguém fez absolutamente nada, todo mundo ficou quieto. O pinicão tá lá, o pinicão continua lá.
Foi feito uma alvenaria nas areias da Praia do Cururu.
Arrebentaram a pista de um lado ao outro, madrugada, tudo rapidamente... E depois fechou o pinicão, continua lá e ninguém fez, à beira-mar, ninguém fez absolutamente nada.
Nós temos fotos, registros daquele momento triste ali, né, do empreendimento que foi feito, o Alpha Park. Primeira passadinha no WhatsApp, vamos lá.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral para quem dá moral pra gente nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Mário Santos Escarpita, que Deus continue abençoando vocês, hein? Boa segunda-feira para vocês. A máquina já começou a fazer a estrada de Castelo Novo. Olha que notícia boa pro nosso povo, rapaz. A turma cobrou aqui, a gente pediu tanto, secretário Hermano, cronograma, e aí o secretário Hermano parece que chegando, Castelo Novo, seu repórter, máquinas na estrada, e a gente fica feliz porque a população, né, é que ganha com isso.
Agora, Escarpito, eu passei pela BR-101, visualizei a entrada de acesso ao distrito de Banco Central. Tá parecendo que é uma camada de asfalto que jogaram, tá bonita. É só até ali na frente ou chega até lá o distrito?
Quando eu estive lá em Banco Central, uns 20 dias atrás, eles fizeram aquela borra, acho que é um asfalto.
Borra de asfalto, né?
Aquela britazinha que raspa.
Vai até Banco Central
ou até meio do caminho? Meio do caminho, seu repórter. Mas as máquinas prometem fazer o serviço, e tem essa grande campanha, esse movimento dos moradores em prol do asfalto ali, BR-101, passando por Banco Central, saindo em Gongugi já na 330, lá pertinho de Batã. Ainda aqui no nosso WhatsApp, meus amados, não me identifiquem, por favor, queria chamar a atenção para a grande onda de assaltos que está tendo aqui no Acuípe. Elementos de dia, tamanho, metendo assaltos, humilhando os trabalhadores. São três elementos em um carro preto. Eles agora mudaram, foram para um carro prata, Marinho Santos. Chega os três assaltando em um só dia, né? Foram três assaltos, seu repórter. E a turma está em pânico lá, pedindo socorro aqui no nosso programa. Atenção, 69. A companhia é responsável pela Zona Sul. Reforçar as rondas aí do Acuípe, aquela área ali, olha, depois do Cainágua, tá difícil, viu, seu repórter? Cainágua tem o condomínio Siriíba, aí vem Jairi, Águas de Olivença, Acuípe de baixo, Acuípe do meio, Acuípe de cima, meu Deus do céu. Bom dia, Mário Santos Escarpita. Olha, passando para avisar todos os motoristas de aplicativo, nossa concentração será no centro de convenções. E vamos para a luta juntos, somos mais fortes. Abração e bom dia. A Yolanda é motorista de aplicativo. Hoje tem um protesto marcado aí. Os motoristas do Uber, 199, todos, né, fazendo o seu protesto. Olha, tropa de elite, Mário Santos Escarpita. Hoje acidente aí, principal, Jardim Savoia. Foi um Ford Car, se chocou de frente com uma casa, né? E uma van aí, o motorista do carro saiu do carro, rapaz. Diz que o camarada desse acidente, seu repórter, tava numa farra. Diz que saiu do carro nu, 5 horas da manhã, rapaz.
Tava nu?
Tava nu no carro, acompanhando de 3 mulheres. E ele saiu nu correndo. Isso foi 5 horas da manhã, rapaz. Que coisa essa situação, viu? Pra gente fechar aqui, olha, Luzia de Maria Jape, bom dia, meninos. Uma ótima semana pra todos nós. E Cílio de Ribeira das Pedras, como sempre, ligada com a gente. Um abraço e já tem áudios aqui na Metralhadora da Informação. Venha com mais informações, porque o Matheus Santos já tá no ponto. O flamenguista foi pra Salvador, foi curtir o Megão lá na Fonte Nova.
Para com isso. Olha, preste atenção. Mandando um abraço ao Vascaíno, tenente da Polícia Militar, Fábio Rogério. Fábio Rogério, que é da CIP Cacaueira. E essa notícia é da CIP. O sargento PM Ronaldo, integrante da CIP Cacaueira, encontrava-se de serviço, comando viatura 1206, com a guarnição composta pelo soldado PM Senna e o soldado PM Midley. Quando em deslocamento da cidade de Valença, estava se deslocando de Valença, realizou ronda na BA-001, trafegando no trecho Serra Grande, distrito Serra Grande, município de Uruçuca, e conseguiu prender em flagrante delito Fabrício dos Santos Rodrigues, haja vista que ele estava de posse de uma bolsa azul contendo 26 trouxas e um tablete de maconha. Enfatiza o sargento Ronaldo, que deu voz de prisão ao Fabrício dos Santos Rodrigues, o qual porta uma... Olha, o cara tá todo embolado e ainda tá com maconha, trouxas de maconha e tablete de maconha. Quando deu voz de prisão, a surpresa... Para o Ronaldo, sargento PM Ronaldo da CIP Cacaueira. O cara tava com a tornozeleira eletrônica, o cara já tá todo embolado. E aí foi solicitar, foi conduzido, né? Para as devidas providências cabíveis.
Foi pra popó,
o cara tá todo embolado, Escabide.
Tornozeleira, rapaz. Com tornozeleira eletrônica, ainda foi aprontar. Matheus Santos vem chegando no Tropa, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação hoje é segunda-feira, dia 15 de maio. Abraçar todos os nossos ouvintes. Olha só, Robertinho Escarpita, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, convida toda a comunidade, tá, para participar da sessão que acontecerá hoje a partir das 9 horas da manhã, e conta com a presença de toda a comunidade de Uruçuca. E não esquecendo que amanhã é dia de atendimento médico na zona rural, tá bom? Na região aí da Fazenda Porto Seguro, doutor Antônio Manuel e toda a sua equipe, motorista Marco Túlio, tem equipe de enfermeiros, de também agente comunitário de saúde. Então não esqueça, você que é da região da Fazenda Porto Seguro, doutor Antônio Manuel, amanhã, a partir das 7h30 da manhã, estará aí atendendo. E não esqueça seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. Em comemoração ao Dia das Mães, o CRAS realizou, na última semana, dia 12, a entrega de enxovais ao grupo Laços de Família, composto por gestantes que integram o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deste equipamento. O momento foi de muita descontração, além do enxoval, as gestantes ganharam lembrancinhas e um lanche preparado com muito carinho. A psicóloga do CRAS, Neilma Rosa, ministrou uma palestra com o tema Mãe na Condição de Mulher e realizou dinâmica que deixou o evento mais animado. A presidente da Câmara, Magnólia Barreto, prestigiou a atividade no CRAS. A Secretaria da Assistência Social, melhor, a secretária de Assistência Social, Karen Siqueira, e a coordenadora do CRAS, Maria Clara Castro, reforçaram a importância do acolhimento integral às gestantes, sobretudo aquelas que estão em situações de vulnerabilidade. Ontem a agenda da presidente da Câmara, Magnólia Barreto, na verdade, desde a última quinta-feira, né, tem sido muito extensa em comemoração do Dia das Mães, tem feito diversas homenagens, diversos cafés da manhã também. Presidente da Câmara, Magnólia Barreto, por último, ontem, estava também em um evento em homenagem ao Dia das Mães no Anabá. Tá certo, então? Eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios 2023. Compre no comércio de Uruçuca e deposite seu cupom na urna na praça. Fortaleça o nosso comércio. Uma realização Furacão Estúdio. Apoio Câmara de Vereadores. Comércio local, com certeza, presidente da Câmara, Magnólia Barreto, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu sou Matheus Santos, de Uruçuca, diretamente para o programa aqui no Tropa de Elite. Não esquecendo, hein? Fui à Arena Fonte Nova e dei resultado, hein? Energia positiva, o Mengão ganhou. Ihu, arrasta pra cima. Tchau, valeu. Obrigado, boa semana, amigos.
Um abraço pra você, rapaz. Flamenguistas felizes. Vamos pro faturamento, a gente volta já. Oi, já, destaque Scott, da volta.
Essa semana, nesta semana, vai ter aniversariante amigo do Tropa de Elite. Meu amigo e seu amigo. O aniversário vai ser comemorado em Três Corações.
É?
Marinho Santos, Betinho, meu padrinho, Betinho, meu primo, e Robertinho Scarpita.
Fale-me Deus, Nossa Senhora, viu? Sai daí não, a gente volta já já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos de volta! Tá na hora, hein? 6h41, faltando 19 minutinhos para as 7. Daqui a pouquinho, o vereador Gurita, ao vivo no Tropa de Elite, o nosso entrevistado de hoje. Bom, daqui a pouquinho também, primeiros áudios rolando. É, rapaz, aqui no nosso programa. Olha, o diretório do PSD em Ilhéus anunciou a sua nova composição. Seu repórter Marinho Santos, e o Partido Social Democrático aqui de Ilhéus está com a sua nova composição. Na semana passada, o diretório municipal anunciou a nova formação que mantém o prefeito Marão como presidente. Os nomes já encontram-se devidamente registrados na Justiça Eleitoral. A sigla tem como vice-presidente o advogado Mozar Aragão. Completam a nominata do partido Maria Angélica Carvalho dos Santos, que assumiu como segunda suplente, a secretaria-geral, Gerson Dias Alves, primeiro tesoureiro, Sérgio Santos Souza, segundo tesoureiro, Paulo Roberto Carqueja Monteiro e Alge Mário Belmonte, primeiro e segundo vogal da comissão executiva, ambos vereadores, respectivamente, aí, né? O Alberto Bicharra Salles Rabá, presidente do Conselho Fiscal, e André Luiz Cesário Campos, presidente do Conselho de Ética Partidária. O objetivo da mudança é unir propósitos e fortalecer o partido com foco nas eleições do ano que vem. O diretório conta com a participação ativa de lideranças de diversos segmentos da sociedade, seu repórter. Prefeito Marão, né, presidente aí do PSD. Você sentiu a diferença aí, né? Ele era secretário-geral do partido, vereador Gerson Moraes, ex-presidente da Câmara, né? Está de fora do diretório municipal do PSD, seu repórter. Nesta formação aí que foi anunciada na semana passada.
É.
É, o Germinho deixou a primeira. Ele era o secretário-geral, na verdade, secretário-geral do PSD, assumindo a Maria Angélica Carvalho dos Santos.
Que o deputado federal Paulo Magalhães está chegando em Ilhéus na próxima sexta-feira. E vai ter muitas notícias, muitas informações, viu, Scarpita?
É, eu vou trazer o Edenildo Braga
PSD,
já.
Viu?
Porque o clima, né, continua tenso, viu, seu repórter? Olha, bônus salarial PIS/PASEB, novo lote do PIS/PASEB é pago para o novo grupo. A gente conta já já aqui no Tropa de Elite, que agora nós vamos trazer o nosso quadro Bola Dentro, é hora do futebol no Tropa de Elite, muitos gols no final de semana, ele conta tudo pra gente, vem chegando Edenildo Braga, tá no ar.
Bola Dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, é com ele agora, hein?
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E o Vitória conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro na sua Série B. E foi diante do seu torcedor. No Barradão, o Vitória perdeu para o Atlético de Goiás pelo placar de 3-2. O rubro-negro continua em primeiro lugar na competição com 15 pontos. Mas perdeu a invencibilidade. Agora volta a jogar na próxima sexta-feira em São Paulo, diante da equipe do Mirassol. No Campeonato Baiano, segunda divisão, competição que começou no final de semana. O Conquista empatou com Jacobina 2-2. Já o Leônico sofreu uma goleada por 6-2 para o Fluminense. O Jequié em casa perdeu para o Grapiúna por 1-0, gol do Ganso. O Nirbe venceu o Galícia por 3-2. Já o Colo-Colo viajou, foi até Juazeiro e conseguiu arrancar de lá um empate diante da equipe do Juazeiro, 0-0. Próxima rodada acontece no final de semana. Campeonato Brasileiro Série A, jogos do final de semana, o Bahia na Fonte Nova lotada, perdeu para o Flamengo pelo placar de 3-2, um jogo polêmico com duas expulsões no time do Bahia. Já o Fluminense venceu o Cuiabá por 2-0. O Palmeiras decepcionou seu torcedor, ficou apenas um empate com o Bragantino, 1-1. O Atlético Mineiro bateu o Internacional por 2-0. O Grêmio, outra equipe, decepcionou em casa, apenas empatou com Fortaleza, 0-0. Decepção também para o torcedor vascaíno. Em São Januário, o Vasco perdeu para o Santos, placar de 1-0. O Corinthians empatou com São Paulo em 1-1. O Atlético do Paraná bateu o Curitiba no Clássico Atletiba, 3-2. O Goiás bateu o Botafogo, 2-1. O América Mineiro perdeu para o Cruzeiro, 4-0. A classificação: Botafogo, mesmo com a derrota, continua líder com 15 pontos. A segunda colocação fica com o Palmeiras com 14. Terceiro, Fluminense com 13. E o Cruzeiro pulou para a quarta colocação, tem 12 pontos conquistados. Zona de rebaixamento, 17º Corinthians com 5 pontos, 18º Cuiabá com 4, 19º Curitiba com 2, o Lanterna é o América Mineiro com apenas um ponto conquistado até aqui no Campeonato Brasileiro Série A. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga, um abração para você, semana começando, né? E aí, já sabe, torcedores felizes, outros de cabeça inchada. Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
19 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. Bom dia. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos então à primeira rodada com os áudios aqui da Metralhadora da Informação. Você chama a Gabi no zap, viu?
Chama no WhatsApp 7398829-1029.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos. Que Deus possa abençoar esse dia de hoje. E que você tenha muito sucesso hoje nesse programa maravilhoso. Obrigadão. Tropa de Elite. Esse sim, esse é um programa de verdade. Robertinho, eu gostaria que você mandasse um alô para aquela comunidade ali da cidade de Unas, entendeu? Que tem alguns locais lá que ouve bastante o Tropa de Elite.
Valeu, balaio! Marina,
um abraço, meu garoto, fica com Deus.
Balaio! Alô, Una, aquele abraço!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpetta e todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Olha o marrom aí, olha o marrom.
Ilhéus tem coisa, viu, rapaz? Ilhéus tem coisa. abençoada semana para nós. E dizem que é a dificuldade de arrumar carretas para trazer esses pré-moldados aqui dessa obra do Malhado, do Valão do Malhado. Ou é porque não conseguem pagar as carretas, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marrom de Léo?
Quem sabe, Marrom,
viu? Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Eu sou morador aqui do Banco da Vitória, da rua Eupides Marques. Queria pedir a vocês, pedir isso pro Luciano Luna dar uma olhadinha pra nossa rua, nos ajudar também.
Vai, vai sim.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita.
Bom
sobre
dia.
Aquela, sobre aquela rua... Além do baita baqueia, é uma complicação pra gente passar. Até a pé faz medo um carro pegar a pessoa. É Avenida Baitaba, não tem um acostamento, não tem nada pra gente passar, é um sacrifício. Os carros só faltam pegar, atropelar as pessoas, rapaz.
Complicado, né?
E a rua Bugaina também é a mesma coisa ali. É uma bagunça danada, é carro indo, é carro vindo. Não tem um guarda de tanto para orientar.
Atenção redobrada, Gilson Carregador.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Estou ligada no Tropa de Elite.
Ah, Iracema do Licor, rapaz. Todo dia é dia de licor, né? Sexta-feira vai ter inauguração da loja, né? A loja aí dos produtos artesanais da Iracema. Sexta-feira a gente vai estar marcando presença lá. Beijão, Iracema. Olha, sobre essa rua... aqui no Banco da Vitória, né, nosso ouvinte, o vereador Luciano Luna, inclusive já teve lá no local, disse que vai fazer um mutirão aí com os moradores. Na semana passada a gente esteve visitando as obras aqui também de pavimentação do lote, né, o Luna abraçou, já que o vereador do Banco da Vitória, inclusive foi fazer o apelo, se não puder fazer, não faça, agora prejudicar ou atrapalhar quem está fazendo, não faça não, viu, vereador? Faça não, que fica chato, rapaz. E aqui a gente vai falar. Nós não temos medo de falar nada. Aqui a verdade sempre prevalece, viu? Olha, falar em Luna, seu repórter. Foi aprovado em plenário da Câmara Municipal de Ilhéus o requerimento de autoria do vereador Luciano Luna, solicitando a disponibilização de duas viaturas para o IML, né? O Rabecão, o famoso Rabecão, para atender as demandas da zona rural e urbana da cidade e as áreas que a sétima corpinha atua. Segundo o vereador Luna, o veículo específico para o transporte dos corpos para o Departamento de Polícia Técnica da cidade está quebrado, sem previsão de envio para... Já está na oficina, mas não mexeram ainda, né, para consertar. Né? O Luna justificou também que o município necessita ter... um auto de remoção de cadáver, popularmente conhecido como rabecão, para proporcionar rapidez no recolhimento dos corpos, né, que tenham sido encontrados aí. É um sofrimento, a família sofre duas vezes, seu repórter.
Por falar em proporcionar, nós estamos proporcionando uma assessoria gratuita ao vereador Luciano Luna, que fica ouvindo o programa. Ele ouviu aqui no programa e aí tomou uma iniciativa rapidinho, foi solicitar o governo do estado através de deputados, deputadas.
Buscou, inclusive, cada gabinete recebeu, né? A governadoria, a secretaria de segurança pública também e o gabinete da deputada aí, Sônia Galvão. Vem com a notícia que eu já tô com a Nath Almeida.
Ainda copiou nosso raciocínio de duas viaturas, uma para atender a área rural, o distrito,
sim.
E outra vai ficar na sede do município.
Venha com a notícia, porque Nath Almeida está no ponto e já tem entrevista. Vereador Gurita é o nosso convidado de hoje para falar sobre o evento seminário, né, que marca o Dia Nacional de Luta contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse seminário acontece dia 18 no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, seu repórter.
A informação interessa, preste atenção. Danilo Matos e o Sidney Café, os dois, segundo informações, moradores na Avenida Princesa Isabel, foram encontrados mortos, final da manhã de ontem, em bairro São Domingos, no litoral norte. Na cena do crime, os dois, tanto o Danilo Matos quanto o Sidney Café, estavam caídos, bem próximos, com marcas de violência em várias partes do corpo. As circunstâncias do duplo homicídio ainda são desconhecidas. O núcleo de homicídios de Ilhéus vai entrar em ação, vai montar um quebra-cabeças no primeiro momento, no sentido de elucidar este duplo homicídio. Então a operação para encontrar as vítimas contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros e ainda o auxílio de pescadores. A família Danilo Matos e Sidney Café foram vistos, hein? Eles foram vistos entrando em um carro branco na última quinta-feira, após serem atraídos para realizar um orçamento no bairro São Domingos. E depois disso, não deram mais notícias, inclusive celulares ficaram sem comunicação.
E aí, complicado, essa tragédia, senhor repórter, aí, né? Complicado, né? Primeiro a polícia, através de populares, alguns pertences, né? A mochila, roupas. E logo depois a triste notícia da morte. Nós vamos trazer a Nath Almeida agora e daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite. E até às 8, é claro, você acompanha a Metralhadora da Informação no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Atacadão da Areia, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta segunda-feira. Presos suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Ibicaraí. Na última sexta-feira, dois suspeitos foram presos portando materiais ilícitos pela Polícia Militar. Os militares, ao fazer uma ronda vespertina ali na entrada da cidade, identificou dois indivíduos em uma motocicleta. Os suspeitos apresentaram resistência, fugindo para dentro da cidade com uma arrancada brusca em uma Honda CG-160 Titan Azul. Conforme a situação apresentada, a guarnição deu voz de parada, que não foi atendida de imediato, e iniciou-se uma perseguição, da qual o carona dispensou uma sacola, sendo parado pelos agentes, deu início à abordagem para a averiguação. A revista policial, pessoal e veicular, ela é legal, pois houve aí uma atitude suspeita dos indivíduos com os mesmos. A polícia encontrou substâncias análogas a drogas, a PM realizou uma busca no perímetro e encontrou também a sacola dispensada próximo à moto, contendo uma quantidade maior de erva prensada, aparentando ser maconha. Cláudio Santos Nascimento e Walter Jovenino do Nascimento Júnior foram conduzidos à delegacia de polícia de Ibicaraí para adoção das medidas cabíveis. Além do material ilícito, foram também apreendidos uma Honda CG-160 Titan Azul e também R$115 em espécie. Já na cidade de Coaracir, professores da rede municipal de ensino protestaram na última sexta-feira em frente à prefeitura para denunciar aí o descumprimento do piso nacional do magistério. Após o ato na sede do executivo, os manifestantes caminharam pelas ruas da cidade e gritaram palavras de ordem contra o prefeito Jadson Albano. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia, o governo municipal não cumpre aí a lei desde 2020. O piso do magistério subiu 33,24% em 2022 e 14,9% neste ano, chegando aí a R$4.420,55. O reajuste do ano passado foi maior para compensar o congelamento de 2021. Os docentes também paralisaram as atividades por 24 horas e anunciaram também o prazo de uma semana para que o gestor responda aí a categoria e, se o prefeito não se posicionar, ainda conforme o sindicato, os trabalhadores vão iniciar uma greve geral. Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês e uma semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Vamos pro faturamento, né, seu repórter? A gente volta já já com a sequência do Tropa de Elite. Vamos juntinhos até às 8. O pau que dá em Chico dá em Francisco.
Ô, prefeito, acorda!
tem que trabalhar.
Augusto Castro, que tem de buraco nos bairros de Itabuna, diz que alguns bairros foram privilegiados, viu, seu repórter? Queria acordar hoje o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e o prefeito Léo da Capoeira. Alô, Itajuípe! Léo da Capoeira, acorda pra vida, rapaz.
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Até às 8 tá rolando.
Tropa de Elite.
Destaque da volta, seu repórter.
Jefferson Oliveira Lima, o GEL, ao perceber a aproximação da guarnição da PM, abriu fogo e no revide, GEL caiu ao solo com a pistola em punho. Fato ocorrido no condomínio Joia do Atlântico.
Novo lote do PIS/PASEB é pago para novo grupo. Tem Didi saindo para você, hein? Aqui a notícia chega primeiro, até às 8, Tropa de Elite no ar. E você, claro, sai daí não, porque muita coisa boa vai estar rolando no nosso programa. Já já tem entrevista também, hein?
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 12 minutos, 7:12. Desejar boas-vindas e um bom dia ao professor Gurita e obrigado por ter atendido, né, o nosso chamamento, o nosso pedido de entrevista aqui, até porque ele tem um crédito com Tropa de Elite. Professor Gurita, vereador de Ilhéus,
bom dia. Bom dia, meu querido amigo Marinho Santos, meu querido amigo Robertinho Scarpita. Para mim é um motivo de grande honra mesmo estar aqui no programa Tropa de Elite, na Gabriela FM, conversar com vocês, com toda a população de Ilhéus e da região e hoje do Brasil, porque hoje a rádio, né, através do Instagram, das ferramentas das redes sociais, ela vai para o mundo, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, até porque eu estou diante de duas pessoas que eu admiro muito, muito mesmo. Esse trabalho que vocês fazem há anos aqui na cidade de Ilhéus, né, com radialistas, dois radialistas de uma qualidade imensa. Nos faz com que a gente possa admirar muito vocês, respeitar muito vocês e todos os ouvintes também de vocês. Vocês são líder audiência.
Obrigado.
No programa de vocês. Eu me sinto muito feliz de estar aqui.
E os nossos agradecimentos pelo reconhecimento seu para comigo, para com Scarpita, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. A placa está na recepção da emissora. E nós agradecemos.
De congratulação pelos 16 anos do Tropa de Elite. Como o Gurita colocou muito bem, esse programa tem uma responsabilidade muito grande. E a gente que acompanha o seu trabalho, desde o seu primeiro mandato, você levantou uma bandeira que é justamente essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. O mês de maio é o mês do alerta, dia 18, e você sempre, estando vereador, você aborda esse tema. Está tudo pronto para o seminário agora e começa dia 18?
É o maio laranja, né? O maio laranja é um mês dedicado às discussões com mais intensidade no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Surgiu a partir do senador Magno Malta, que foi presidente da CPI da pedofilia, quando ele, em 2008, foi presidente da CPI da pedofilia, e dentro daquele trabalho belíssimo que ele fez, né, no país, se criou o Maio Laranja como forma de simbolizar, né? É um mês que simboliza mais discussões, mais intensidade, mais implementações de ações, são as conferências, seminários, fóruns, debates e implementações de ações sobre essa questão da pedofilia, porque é uma coisa assim, muito grave, né, na nossa sociedade, e que nos deixa assim, muito triste, porque você abusar de criança sexualmente e você explorar jovens também sexualmente é algo que sangra o coração da gente.
Agora,
o que dói na alma.
Professor, o que é o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil?
O abuso é a pedofilia que acontece com criança. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela preconiza que criança até os 14 anos de idade. Então, qualquer ato sexual ou libidinoso de qualquer ordem, né, com a criança até essa idade, chama-se abuso sexual, que é a pedofilia. A partir dos 15, é exploração sexual, porque já é com adolescentes, que é até dos 15 aos 18. O adolescente, a exploração sexual se dá aquela questão do poder, daquela pessoa que tem poder financeiro e paga show, dá roupa de marca, dá carona a meninas, a meninos, para explorar, com o fim de explorar sexualmente. Então acontece muito isso na sociedade também, sobretudo com as pessoas de baixa renda.
Agora, a maioria dos casos não chegam a ser denunciados.
Em Ilhéus, nós temos uma rede de proteção muito grande e muito intensa, bem organizada, e trabalha o ano todo, né? Essa rede de proteção, ela compõe assim, quase 30 instituições compõem essa rede de proteção. E as denúncias em Ilhéus, me permita, logo quando eu decidi, a partir de uma audiência com o senador Magno Malta, no meu primeiro mandato de vereador, em 2008, eu fui na audiência com ele e lá no mapa do Brasil ele disse: vereador, você sabia que a sua cidade é a segunda cidade da Bahia em número de casos de pedofilia? Eu disse: não sabia. E eu fiquei com vergonha e fiquei triste. E eu dei minha palavra naquela oportunidade que eu, chegando em Ilhéus, eu iria cuidar dessa questão com todo o afinco. E assim eu fiz. Robertinho acabou muito bem no início.
Lembrei.
A sessão especial logo, a visita...
Criação do comitê, né? Um comitê.
Criação do comitê de enfrentamento, que faz parte da rede de proteção. Então, demos passos para estimular os segmentos que deveriam estar cuidando dessa questão, mas eles estavam desarticulados, desanimados, sem estrutura, e eu me comprometi a ajudar todo esse segmento, e assim fizemos.
Começou a se aperfeiçoar em torno do assunto.
Perfeitamente, em torno do assunto.
Preocupante.
Aí, para responder a sua pergunta sobre a questão do número de denúncia, Ilhéus tem um número de denúncia muito grande nessas questões. O que acontece em Ilhéus é o seguinte, é que as denúncias, elas chegam à sétima Corpim e elas chegam à DEAN, porque toda questão do abuso e exploração ligado ao sexo feminino é na DEAN, e ao sexo masculino é na Corpim. Só que essas delegacias, elas já são assoberbadas de processos ligados a homicídio, a drogas, a DEAN ligada à mulher, a violência contra a mulher. Então, os processos ligados à criança e adolescente vai lá para baixo, fim da fila, né? Abrir investigação para mandar para a justiça, demora muito, e aí os pedófilos e abusadores de crianças ficam impunes. E esse é o grande motivo de nós estarmos, mais uma vez, indo para as ruas na sexta-feira, em defesa da delegacia especializada de crime contra criança e adolescente. Nós não vamos descansar, nós da rede de proteção, né? E agora o prefeito também entrou nessa luta conosco, a deputada Sônia também abraçou a causa, e nós vamos insistir na implantação da delegacia especializada de crime contra criança e adolescente em Deus.
Outras cidades na Bahia a gente já vê, né?
Tem algumas cidades que tem, e nós vamos insistir, porque a impunidade leva à reincidência, leva ao aumento de casos, porque não são punidos. Aí continuam fazendo as mesmas coisas, e outros que veem que não tem punição começam a fazer também.
Ilhéus continua em segundo lugar?
Não, nós tiramos Ilhéus desse horrível indicador social quando enfrentamos a luta, que já tem 13 anos, Para você ter ideia, a lei de minha autoria que cria a Semana Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes está fazendo 10 anos. Ela foi criada em 2013, né? Está fazendo 10 anos a lei agora, que é a lei de minha autoria, que foi sancionada na época pelo prefeito da época, e está fazendo 10 anos. E a nossa Comissão de Direitos Humanos, porque eu não estou aqui em nome só do meu mandato, eu estou aqui em nome da Comissão de Direitos Humanos que eu presido, que tem como vice-presidente o vereador Cláudio Magalhães e que tem como membro o vereador Fabrício. São dois vereadores queridíssimos, muito competentes, e que dentro da Comissão de Direitos Humanos a gente trabalha duro várias questões, inclusive essa.
Vereador Gurita, quais são as instituições que participam nessa rede?
Da rede de proteção, nós temos a Polícia Federal, participa da rede, inclusive tem dado um apoio muito grande o doutor Gregório, o delegado federal.
A gente viu algumas operações na cidade de Ilhéus, aí pessoas
ele
foram
tem
presas.
Sido muito ativo, né, na rede de proteção, os conselhos tutelares, o corpo de bombeiro, as três companhias de polícia, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Etos Humano da Bamin, a Etos Humano criou o Observatório Social, né? Hoje, inclusive, nesse momento agora, está acontecendo um grande ato que a Etos Humano está fazendo, somente sobre esse assunto, abrindo a semana, né, municipal, lá na sede da Bamin. Está acontecendo esse ato para os trabalhadores, conscientizar os trabalhadores sobre essa questão.
O judiciário também participa?
O judiciário, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Justiça da Vara da Infância e Juventude, né? Enfim, é uma rede muito ampla. Nós temos o Materno Infantil, faz parte também. Nós temos a Guarda Municipal, através do Coronel Barreto, a Sultans faz parte também, né? É um conjunto. A OAB faz parte, a OAB faz parte também da rede de proteção, os CRAs, o CREASPAF, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, é a secretaria-chave da rede de proteção, porque é quem desenvolve essas políticas públicas. Aproveitar, inclusive, e agradecer, né, ao secretário Rubem Newton, que tem dado todo o apoio dentro da rede de proteção para que a gente realizasse essa programação. Né, e a prefeitura, através do prefeito Mário Alexandre, que tem sido assim muito firme conosco nessa luta.
Centro de convenções, está tudo prontinho para o seminário? As inscrições abertas?
Tudo pronto. Hoje nós já temos quase 160, mais de 150 inscritos para o seminário. O seminário, o tema do seminário é construindo novas estratégias para enfrentamento ao abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós vamos discutir novas estratégias, né, para o enfrentamento. E tudo prontinho, o Centro de Convenções, já estamos cuidando de tudo desde a semana passada lá, para receber todas as pessoas, né, qualquer cidadão comum que queira participar de qualquer área de atuação, profissionais liberais, psicólogos, assistentes sociais, professores, enfermeiros, médico, gari, quem quiser participar. A inscrição está aberta pelo link, está no site da Câmara, está em blogs, está na rede social. Faz a inscrição pelo link e também pode fazer no dia lá, né, na hora, pode fazer também a inscrição. Então nós daremos início ao seminário às 8h30 da manhã, na quinta-feira, com abertura com a banda da Polícia Militar. Vamos ter, né, vai tocar o hino nacional, enfim, a chamem das bandeiras. Depois nós teremos a primeira palestra com o Dr. Rubem Newton Silva, secretário de Promoção Social, que vai falar sobre as políticas públicas existentes na cidade para o enfrentamento ao abuso de exploração sexual. Às 10h30 nós teremos a apresentação dos indicadores sociais, dos números mesmo de Ilhéus, né? Que, como é que está a situação em Ilhéus? A gente tem informação, isso é muito grave. Eu quero chamar a atenção, através do programa de vocês, como imprensa e toda a população, que durante a pandemia, por conta do isolamento social, os Nunes e Léos cresceram e vão ser apresentados agora, é quinta-feira, vão ser apresentados esses números pelos CRAS, que é a porta de entrada para qualquer vulnerabilidade, a nossa assistente social Paulo Faia, vai ser apresentado pelo CREASPAF, através da nossa querida Margarete, vai ser apresentado pelos conselhos tutelares, que é a maior porta de entrada, são os conselhos tutelares, inclusive, eu tenho certeza que vocês têm essa informação, e Léos só tinha dois conselhos tutelares quando eu comecei essa luta. E um projeto de lei de minha autoria, eu criei o terceiro conselho tutelar em Léos, que foi o Centro-Oeste, e estou tentando criar mais um, porque uma cidade como Ilhéus, com quase 200 mil habitantes, tem que ter no mínimo quatro conselhos. Um específico para atender ao distrito de Ilhéus, porque o distrito de Ilhéus, por ficar longe dos olhos da polícia e da justiça, a gente sabe que tem uma grande incidência de abuso e exploração sexual no distrito de Ilhéus. Então, a gente conseguindo criar mais um conselho para ficar específico, ser um braço, né, no distrito, vai ser muito importante para o distrito de Ilhéus. Então, nós teremos a apresentação desses indicadores pelo conselho tutelar também, e o materno infantil terá uma fala também neste momento, e teremos também uma fala de uma psicóloga, né, ligada à juíza da Vara da Infância e Juventude, que vai falar sobre a adoção afetiva nesse momento. Ao meio-dia nós daremos intervalo para o almoço, retornaremos às 14 horas com a palestra com a doutora Lianete, do Observatório Social de Direitos Humanos. Ela vai falar sobre legislação, todas as legislações existentes para punir quem pratica esse crime. Às 15 horas, teremos uma palestra com a doutora Catiana, delegada regional. A doutora Catiana vai falar sobre a importância da delegacia especializada ser implementada em Ilhéus. Ela vai ter essa fala. Às 15h30, o doutor Jackson Cupertino, presidente da OAB, também vai ter uma fala em favor da delegacia especializada. E às 16h30, nós estaremos com a última palestra com o doutor Gregório, o delegado da Polícia Federal, que vai falar sobre crimes pela internet. Como acontece o crime pelas redes sociais, por toda a internet, e fazer entender a todos que a internet não é um espaço sem lei, é um espaço que tem lei, que a Polícia Federal está atenta a quem pratica esse tipo de crime pelas redes sociais. Inclusive,
muito
você,
importante,
inclusive, falou antes na nossa conversa aqui informal da incursão da Polícia Federal há uma semana atrás aqui em Léus, por crime pela internet, na verdade. E a pessoa dá até. Então, às 17h30 nós encerraremos com a entrega de certificados. Todos os inscritos terão direito a certificados. Entendeu? Então,
que bacana, viu, professor?
Está bem organizado, enfim, e nós estamos prontos para receber toda a população lá que queira participar do nosso seminário. Vai ser muito importante.
Vereador professor Gurita, casos denunciados levam anos para serem desvendados. Quais as dificuldades?
A dificuldade é justamente a que eu relatei anteriormente. O número de processos existentes nas duas delegacias, que os processos ligados à criança e adolescente vai para o fim da fila. Aí demora de serem apreciados, né? Investigados e tudo, para chegar à justiça. Porque chegando à justiça, a doutora Sandra Magali, tenho certeza, pelo comprometimento dela, ela toca rapidinho, né? Ela dá sentença, essas coisas, ouvindo, né? Quem tem que ouvir, e dá sentença. Mas o problema da demora está na nossa falta de uma delegacia específica para esse assunto.
Aproveitar a presença da delegada coordenadora da 7ª Corpim, a doutora Catiana Murim, e cobrar dela, pedir para ela dar uma prioridade a esses casos na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, inclusive essa delegacia que está precisando rapidamente de um grande mutirão para poder resolver o problema dos inquéritos encalhados naquela delegacia.
É verdade. É, no que pese a atuação, né, muito intensa da delegada, da DEAN, a pessoa trabalha muito, a doutora Camila, e da Corpim, mas isso é muito processo mesmo. Eu creio que esse mutirão que você acaba de sugerir precisa acontecer, que é para poder as pessoas terem seus processos, suas vidas, as coisas atendidas e ver que as coisas estão acontecendo. Porque senão, quando isso acontece, a pessoa desanima, né? Ela desanima, desiste, perde o crédito, é ruim.
É o volume de agressão física em Liel, de homem para com mulher, não está nenhum gibi. E aí a pessoa é agredida, vai na delegacia da mulher, presta uma queixa hoje para ter uma audiência 2, 3, 4 meses.
Ou anos. Tem audiência marcada para um ano depois, está assim.
É brincadeira.
Está difícil, é preciso. Você falou muito bem, vamos estimular, né, a Secretaria de...
Inclusive o vereador teve em Salvador com a Secretaria de Segurança Pública.
Foi, tive com o doutor Marcelo Werner, que é o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Foi uma audiência que o prefeito Alexandre, com a deputada Suane, marcou para mim nessa audiência com eles, a quem eu agradeço muito, e para a gente tratar da delegacia especializada direto com o secretário. Ele recebeu muito bem. Ele falou da dificuldade que está tendo de indicar delegado nesse momento para a implementação da delegacia, porque a gente está aproveitando com a inauguração dessa nova delegacia aqui ali em frente ao Colégio Modelo e a recuperação da Corpim que está acontecendo, a reguarificação, e o momento exato é esse para a implementação da delegacia. E a gente ficou saiu de lá com muita esperança, porque o doutor Marcelo Werner falou: nós agora devemos estar fazendo um chamamento de 150 delegados. Então, nesse chamamento, nós vamos tentar implementar Ilhéus, a delegacia especializada. Se não implementar a delegacia, pelo menos um núcleo a gente deve implementar. Eu digo, já é muito bom.
Já é um grande avanço.
É um núcleo, porque aí, esse processo de criança e adolescente não precisa mais ir para a Copim, nem para a DEA. Vai para esse núcleo para poder
especializado nesses casos.
É fazer a investigação e mandar os processos para a justiça. O prefeito Marissano, inclusive, se comprometeu ao município, na parceria com o Estado, a entrar, né, liberar psicólogo e assistente social, que precisa, essa delegacia tem que ter psicólogo e assistente social, e eles comprometeu
fazer todo o acompanhamento
fazer essa
das
parceria
vítimas,
pra, né? É isso aí, para ouvir as crianças.
Vereador professor Gurita, o senhor está no seu terceiro mandato, tem uma experiência política já adquirida ao longo desse tempo e da sua militância. A gente acompanha um clima meio tenso na Câmara de Vereadores. Eu sei que a nossa entrevista hoje seria para falar do evento, né, que vai acontecer 18, seminário de combate e enfrentamento à exploração sexual, mas ele não poderia deixar de saber da opinião do vereador. O que está acontecendo esse clima no poder legislativo de Ilhéus?
Me permita apenas, eu quero só encerrar esse assunto para a gente entrar nesse.
Sim.
É a programação geral. A Semana Municipal, né, de Enfrentamento, Maio Laranja, nós começamos há 3 semanas atrás, na verdade, com palestra nas escolas. A Secretaria de Educação, através da professora Altamira, a OAB, através do setor que cuida dessa questão, e Conselho Tutelar, eles foram às escolas e ministraram palestra em 8 escolas de Ilhéus pela rede de proteção. Ainda faltam 2 escolas. Quarta-feira nós vamos estar no Colégio Modelo, 9 da manhã, e na outra semana no Aléo Barbosa, levando palestra para os adolescentes, professores, enfim, para que esteja todo mundo atento e a gente aumente essa rede de proteção. Hoje, há 3 semanas atrás, vem acontecendo isso. Hoje, como já falei, está acontecendo nesse momento lá na Bamin, na Parque, essa palestra. Amanhã, os CRAs e os CREAs estarão nas suas zonas de atuação. A Câmara fez 60 mil panfletos, né? Esse material eu vou deixar com vocês aqui, inclusive, o convite, o material, e vão fazer um trabalho de panfletagem,
né,
nas suas comunidades. Amanhã, período de manhã e de tarde. Na quarta-feira, nós teremos uma sessão especial nós transformamos a sessão ordinária em especial, que vai ser no Centro de Convenções, Câmara de Vereadores e muitos convidados. Estaremos debatendo a questão numa sessão especial na Câmara. E na quinta, o seminário, estaremos encerrando na sexta-feira com uma grande caminhada. A caminhada Todos Contra a Pedofilia e em defesa da Delegacia Especializada de Química contra Criança e Adolescente. Essa caminhada, sairemos ali do Estádio Mário Pessoa, ali da Praça Guadalajara, e vai ter um mini trio, vai ter carro de bombeiro, carro de apoio para água, estudantes vão vir, peso das escolas, várias das escolas da cidade, população em geral, né? E vamos fazer uma caminhada pelo centro da cidade, encerrando com um grande ato público em frente ao Palácio Paranaguá. Esse ato público é em defesa da Delegacia Especializada de Crime contra Criança e Adolescente. Então, a gente encerra a Semana Municipal na sexta-feira com essa caminhada.
O Disque 100 funciona mesmo?
Se é uma coisa que funciona, é o Disque 100. Quando você liga para o Disque 100, e você pode depois fazer um teste, o Disque 100, ele não é só para a denúncia de abuso sexual e exploração. Ele é um canal para várias denúncias. Quando você diz que assim, entra alguém lá falando, já algo permanente, que assunto se trata? Se for esse, envia para ali, para idoso, abuso contra idoso, contra mulher, está tudo ali. E todos funcionam muito bem. Depois faça um teste, porque a gente nas palestras, inclusive, tem feito esse teste para todo mundo ver que só não denuncia quem não quer.
Quem não quer.
A gente faz o teste e cai certinho. Nunca dá errado isso aí. E de lá, eles enviam a queixa para a Polícia Federal, o Ministério Público, para eles darem encaminhamento. Funciona e funciona muito bem.
Agora vamos para a turbulência na Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus.
Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Na verdade, a turbulência não é do poder legislativo. Não. A única coisa que aconteceu no poder legislativo foi o quê? Um grupo de vereadores, porque perderam a eleição, foram questionar a eleição na justiça. Né? Uma eleição limpa, onde 10 vereadores conscientes se uniram e disseram: nós escolhemos Abraão. Ninguém recebeu nada para votar, ninguém votou. Ninguém estava embriagado, nem drogado. Não. Se votou, porque nós escolhemos Abraão. Ponto. Os outros, descontentes com a escolha, foram para a justiça e apresentaram a série de alegações na justiça. A justiça fez o papel dela. Eu tenho profundo respeito pela justiça. Eu acho que um juiz, um promotor, tudo, são personalidades de alta relevância, a quem nós devemos respeito mesmo. O juiz fez apenas o trabalho dele, recebeu e fez o encaminhamento necessário do que tem que se fazer. Foi muito bem ele. Daí, as partes que se sentiu prejudicadas faz o quê? Recorre. Ele foi Salvador, o presidente, recorreu, Salvador teve outro entendimento e manteve a mesa diretora. E isso tá aí em ativa. Vamos ver os próximos passos. Está tudo funcionando bem a Câmara. Nesse ínterim, o juiz foi à Câmara e identificou que precisa de um laudo, de uma inspeção na Câmara, para ele perceber que há perigo ali.
Estrutura do Palácio Teodolino.
Isso. Aí o presidente já solicitou essa averiguação do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, está esperando os laudos para poder ver se vai voltar para lá ou não, ou se cuida logo de tudo, tem que cuidar da Câmara com a reforma bacana, até porque a Câmara vai ter concurso. E vai precisar receber 24 momentos servidores para trabalhar fixo. E vai ter que passar essa reforma para receber esse depois do concurso. E o Abraão está conversando muito com a promotora, o presidente Abraão, e ela tem direcionado, inclusive, segundo ele, que essa reforma é relevante para receber esses servidores. Então, eu creio que é melhor ficar já em outro local mesmo, com as sessões, e montar os gabinetes dos vereadores, e já tocar a reforma para depois do concurso já ter a estrutura para receber. Então não há problema, a Câmara está com o seu trabalho normal. Entendeu bem? Não tem. Às vezes na Câmara acontece uma discussão mais intensa, outra, que é normal de um poder de um poder legislativo, que é a casa política. E uma casa política, ela tem que ter seu debate, suas discussões com respeito, com ética uns aos outros. Eu mesmo, eu tenho um respeito por todos os vereadores e vereadoras.
Então a mesa não vai ser derrubada.
Eu acredito que não, porque foram eleições limpas. Não teve nada demais para poder se tirar uma mesa. Eu até creio que, se acontecer isso, abre-se um precedente perigosíssimo para a democracia. Como é que 10 vereadores se unem e votam naquela mesa diretora? Presidente, vice, primeiro secretário e segundo. Ponto. Todo mundo votou consciente e votou. Aí depois se destitui aquela mesa. Imagine se todas as vezes está em diante, vai, quando se eleger um presidente que uma parte não goste, vai tirar a mesa dali. Isso fere profundamente a democracia. Eu creio que isso é uma ação interna corpore que deve ser resolvido dentro do poder legislativo. Mas já que judicializou, eu creio que a tendência é ir se ampliando até onde for, eu não sei, mas eu tenho minha posição muito clara sobre esse assunto.
Vereador Gurita, nosso tempo está estourado. Agradecer a sua presença. Vamos marcar uma nova entrevista depois para a gente falar de política, fazer um balanço do seu mandato. E conte com a Gabriela FM na divulgação do seminário, né? Até dia 18 a gente vai estar aqui alertando, falando e convidando a população de Ilhéus a participar. E parabéns pela você levantar essa bandeira e pelo seu trabalho aí como vereador da cidade de Ilhéus.
Eu fico muito feliz, né? Muito feliz mesmo. E me sinto muito honrado em estar aqui. Vocês dois, para mim, e o programa Tropa de Elite, é um programa onde a população ouve em massa, se informa muito bem através desse belo trabalho de vocês, da competência de vocês. E para mim estar aqui vai ser sempre motivo de grande alegria. De honra, quando quiser me convidar para qualquer assunto, eu aqui venho com a maior satisfação, até para prestar conta às pessoas. Eu creio que é papel do homem público estar sempre prestando conta à sociedade. Porque muitas vezes surgem fatos um ou outro que são colocados, às vezes, em redes sociais, ou uma conversa de esquina, que às vezes não é verdadeiro, e o vereador ele precisa ter a humildade de falar para a população a verdade, né? Ou até se errou, pedir desculpas à população, ou dizer, olha, realmente eu cometi esse equívoco nessa ação e me desculpo por isso. Eu não tenho essa dificuldade de, quando errar, pedir desculpa. E pode ser que eu acho que isso engrandece, né, a pessoa e o respeito àqueles cidadãos e cidadãs que vão às urnas dar o voto confiando no seu trabalho, né? Eu me preocupo muito com isso, com as pessoas que vão à urna dar o voto de credibilidade. Tenho profundo respeito e quero estar sempre prestando conta à população de Ilhéus. E
recebo um abraço de um grande amigo nosso, que é seu amigo também, seu fã, que é o presidente campeão da ABB, o Thales Lavinho.
Esse não é só amigo, é um amigo e irmão, né? Thales e Nina são... Nina trata minha esposa como irmã e Thales eu trato como irmão. Né, nós somos muito amigos mesmo, eu tenho um carinho por Thales, respeito muito grande. E a BB sofreu uma transformação muito boa depois de Thales presidente. A BB está excelente, né? Vai fazer muita falta quando ele sair dali. Mas também, se me permita, Marinho, eu mando um abraço para uma queridíssima minha, que é sua esposa, Angélica. Angélica, nós somos colegas no IME. Nós sentávamos um perto do outro. Eu me lembro da outra amiga dela, que era Tereza.
A Angélica falou que você pescava na prova dela.
Não. Tereza Zaidan, muita amiga de Angélica, irmã de Marta Zaidan. Era aquele grupinho nosso ali, era muito bacana. E a Angélica foi uma das maiores jogadoras de vôlei da seleção de Ilhéus. Na época dela, a Angélica jogava um fino vôleibol. Né? Eu quero mandar um abraço para a Angélica, minha colega queridíssima, sua esposa, que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, e ela sabe disso.
E seu primo, Shell, meu amigo irmão.
Ah, Shell, figura.
Shell!
Eu lembro de Shell muito. Shell, nós andamos junto um período de adolescência e nós íamos muito para baile junto naquela época. nós íamos pro baile na Protetora, naquela época tinha aqueles baile à tarde, lá na Protetora, na 2 de julho, aqueles bailes na 19 de março, né? Onde meu tio com meu pai foi que construíram aquela instituição, tinha aqueles bailes, enfim, e a gente andava muito junto ao céu para brincar, naquela época era diferente os adolescentes, iam para brincar, iam para se divertir. Hoje mudou muito, mas Shell, ele sabe o carinho que eu tenho, né? Por esse primo que ele disse, porque é Shell.
Aqui no nosso WhatsApp, várias mensagens, eu vou escolher uma aqui, é da Maristela Cantuária, né? Ela está dando bom dia, gurita, parabéns pelo seu empenho. Temos também o Conselho Tutelar, que é a porta de entrada para as denúncias. E ela está aqui pedindo que os conselhos, agora já que vai ter eleição, para os novos conselheiros possam estar mais equipados, né, com capacitação para que seja oferecido um bom serviço. E graças a Deus, ela está aqui dizendo, nossa rede de proteção está atenta para essa demanda.
Maristela, eu agradeço a você a sua participação, e você pode ter certeza, eu sou um defensor ferrenho de melhores equipamentos para os conselhos tutelares, porque eu sei da situação, que o comprometimento dos conselheiros tutelares de Deus é muito maravilhoso, coisa linda, né? Eu creio que as eleições que estão por vir do Conselho Tutelar, a população procura estar atenta para escolher conselheiros que capacitados e que tenham, né, comprometimento com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei base para as políticas públicas da criança e do adolescente. É o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Abraço. Vereador Gurita foi o nosso convidado de hoje. Perdeu a entrevista, o podcast vai estar liberado. Tem a nossa live lá no Facebook e também no Instagram do programa Tropa de Elite. Bom dia para todo mundo. Sai daí não, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Tacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Seu menino, 7h55. Falar em seu menino, tá fazendo o maior sucesso, viu, seu repórter? O acarajé do seu menino. Ali pertinho da faculdade de Leão.
Você falou seu menino.
Oi, seu menino.
Eu lembrei dele. Ele trabalha na Embasa também. Né?
Daqui a pouquinho, Suzy Luz na Supermãe da Gabriela. Olha, vamos dar a última passadinha aqui no nosso WhatsApp. Manuel Messias hoje vem pro lugar do Paulo José. Paulo tá de ressaca.
Os Carpinho.
Aqui o povo fala.
Deixa aqui no zap rapidinho, seu repórter. Marinho Santos Escarpita. Maristela Cantuária aqui da Barreira. Manda os parabéns, meu filho aí. Tarcísio tá fazendo aniversário hoje. Boa semana para todos nós. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, Tropa de Elite. Por favor, aí pergunta se tem alguma previsão para resolver a estrada do distrito Rio do Braço. Os alunos estão tendo que andar de 7 a 8 quilômetros para pegar o carro da escola. O JVC tá lá em Itabuna dando bom dia pra gente, bom dia pra vida. Eliseu tá lá em BH, um abraço. Olha, Marinho Santos e Robertinho Escarpita, manda os parabéns, meu filho Guilherme. Guilherme está fazendo 4 anos hoje, que Deus abençoe, Guilherme, parabéns para você, abração aí os aniversariantes de hoje. A equipe Massa Bruta também já ligado com a gente, Newton César está lá no Alto do Coqueiro, Alto Carvalho. Olha, bom dia, tropa de elite, parabéns por mais uma edição desse programa ali da audiência nos 4 cantos da região Cacaueira. Continuamos aguardando o caminhão para recolher os resíduos sólidos aqui na Lagoa Encantada, nosso querido Joca. O homem da fazenda Cutiatã, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar, mas na subida da Morada do Porto tem várias pessoas invadindo, seu repórter, invadindo lá a subida da Morada do Porto, viu? Nina Prats, lá em São João do Panelinha, dando bom dia para a querida prima dela, Angélica, lá do Nossa Senhora da Vitória, Bete do Sol e Mar, sempre ligada com a gente, Everlângela, todo mundo aí ligado, viu, seu repórter? A Túlia, pra gente fechar isso aqui, a candidatura tá precisando de manutenção, seu repórter.
Olha, muita gente consertando aqui, porque não posso errar, nem você pode errar, não, viu, Escapita? Um festival de consertos.
O que foi?
Olha, o Fábio Rogério, da CIP Cacoeira, Ele não é mais tenente, é ex-tenente. Ele agora é capitão. O Pitoco, do bar do Pitoco, consertando aqui. E o Guto, lá do bairro São Miguel, Scarpe.
Pois é, seu repórter. Vamos embora, final de tropa de elite. É, dá tempo para mais nada aqui, viu? São 7h59.
Estourou
tempo, né? A audiência aí do nosso programa. Agradecer ao vereador Gurita. E a gente volta amanhã, bem cedinho, a partir das 6, né? Com mais um Tropa de Elite, todo mundo ligado com a gente. Vem aí, Suzy Luz, na Supermanha da Gabriela, viu, seu repórter? Acabou.
Forte abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, viu? Alegria sempre. No oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, em mais um Tropa de Elite, hein? Valeu, Deus, valeu, Bahia. Alegria sempre. Já já o podcast liberado do nosso programa de hoje. Programa corrido que só. Suzy Luz na Supermanhã da Gabi. Acabou.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.